E uma pessoa pergunta: como deve ser a nossa postura frente ao alimento? A nossa postura é de alimentar o corpo. Tudo que vai além de alimentar o corpo é supérfluo. O alimento físico é para alimentar o corpo. Agora, o alimento sutil, o estudo espiritual, as informações que se recebem, as orações, enfim, todo o alimento sutil é em função de alimentar a alma, de alimentar o contato da alma com o ser consciente. Agora, quando o alimento físico começa a ir além desta necessidade simplesmente de alimentar o corpo, aí começam muitas complicações. Aí fica um pouco difícil você controlar o alimento da alma, o alimento do espírito, porque o alimento do corpo tomou muito espaço dentro do nosso interesse. E o interesse pelo alimento físico é alimentar o corpo, nada mais. Além disto, já começa a tomar espaço de outro tipo de alimento, de outro tipo de trabalho. E qual é o caminho da fé? Pergunta esta mesma pessoa. Para você ir encontrando a fé, você precisa estar buscando o seu eu interno, porque a fé está lá, a fé é parte do eu interno. Se você não busca o eu interno, se você não se aproxima do eu interno, você jamais conhecerá a fé. Porque na mente nós não temos fé. Na mente nós temos crenças, superstições. Acreditamos nas coisas, mas isso não é fé. Para contatar a fé, é preciso estar decididamente em busca do ser interno. E aí vai se sentindo isto gradualmente. E se nós podemos falar um pouco sobre o desapego? Porque às vezes pensamos em relacionamentos que já se foram, como esquecê-los? Dando total atenção ao que acontece no momento presente. Se você fica totalmente atento ao momento presente, se você fica totalmente concentrado no momento presente, não sobra tempo para os relacionamentos que se foram, para aquilo que passou, não sobra tempo. Agora, se você se distrai e sai do presente, aí tudo pode acontecer. Porque o que chega, tanto pode ser do passado, como pode ser do futuro, como pode ser de outros, isto é imprevisível. Então, para você não pensar nos relacionamentos que se foram, você fica no presente. E assim, esses fantasmas não insistem. E se nós podemos estar fazendo parte ativa de um grupo interno e não termos consciência? Se nós estamos nos preparando para fazer parte de grupo interno, ou se estamos em prova na aura de um grupo interno, provavelmente nós não vamos ter consciência de nada. É só depois que o nosso preparo atinge um determinado grau no plano humano é que nós começamos a ter consciência desta aproximação. Porque as atividades de um grupo interno não podem ser devassadas. Então, nós não poderíamos estar conscientes de uma preparação destas, porque não sabemos se já temos preparo para não devassar as coisas. Não sabemos se já temos preparo para estar diante de uma coisa que é oculta, diante de uma coisa que é interna, sem devassá-la. E mesmo que ainda esteja faltando certa formação para a parte consciente, esta parte consciente pode ter algum sinal de alguma relação com o grupo interno. Mas isto vem como prova, para ver como é que nós nos manifestamos diante disto. E uma pessoa que é formada e que trabalha na sua profissão sempre sonha que ele não consegue se formar, que ele não consegue passar nos testes daquilo que ele já exercita. E depois de tantos anos no trabalho da profissão, ele sonha que não passa nos testes, que não está aprovado naquilo que ele faz. Então, você está preparado externamente para a sua profissão, mas esse internamente está faltando. Você ainda não está preparado internamente. Isto tem-se essa impressão quando nós estamos na profissão correta. E a lei do serviço vai nos usar nessa profissão. Mas aí não basta que a gente seja um bom profissional nesse sentido do mundo. Aí precisa que a gente esteja preparado dentro, porque há muitas maneiras de exercer uma profissão. Há uma maneira material, técnica de exercer a profissão, e há uma maneira espiritual, uma maneira de serviço de exercer a profissão. E é nisso que nós precisamos estar preparados, não é? Para nos sonhos sermos aprovados. Porque aqui nos dão os diplomas facilmente, os elogios, os quadros e tudo, mas nos sonhos não. Nos sonhos nós valemos pelo ponto em que estamos. Então nós podemos ser profissionais há muitos anos e nos sonhos ainda não estarmos formados, nos sonhos ainda não passarmos nos testes. Isto é muito normal quando se começa a sonhar com a própria atuação aqui, muito normal mesmo. E como transmutar o clima psíquico grupal da família humana? Então, oferecer-se ao serviço do plano evolutivo. Essa oferta deve ser feita ao eu superior, ao eu interno. Então você se oferece para servir ao plano evolutivo. E uma pessoa diz que tem muita dificuldade em compreender o que é servir, o que é serviço e o que é verdadeira tarefa. E ela sempre acha que não está fazendo nada. E atualmente ela está com uma possibilidade de ir estudar e trabalhar num país estrangeiro por um período de 3 a 6 meses. Mas este país está naquele quadro dos tsunamis, né, que chama? Então ela está perguntando como é que faz, se ela vai, se ela não vai. Então, aqui é que você está faltando para entender o serviço. Porque se você tem um serviço a prestar, até com 20 tsunamis você vai prestar esse serviço. Agora, se você não está visando o serviço, mas se você está visando outras coisas, aí sim, considere o tsunami. Considere a possibilidade da onda. Agora, se você está num outro plano de consciência, se você considera que esses meses nesse lugar vieram para você desenvolver o seu serviço, ou para servir lá, ou para se aperfeiçoar no serviço, aí depende de onde está a sua consciência. Depende de como você vê estas coisas. E esta mesma pessoa diz que as indicações do seu eu interno não vêm sobre isto. Então, você precisa ver é a sua relação com o serviço. Porque digamos que aconteça um tsunami aqui, e aconteça. Naquele momento, alguns de nós estarão em serviço, não estão? Enquanto está acontecendo o tsunami, nós podemos estar em serviço ali naquele momento. Podemos estar ajudando as almas a saírem dos corpos. Nós podemos estar em serviço. Então não é porque tem o tsunami ou não tem o tsunami, ou onde é que a gente vai servir. Isto tudo é de quem não tem realmente o serviço bem enfocado. Porque se tem o serviço bem enfocado, não há escolha nem de tarefa, nem de serviço, nem de lugar, nem de companhias para servir, nem de colaboradores. Não há escolha nestas coisas. Ou se está no serviço, ou se está sendo preparado para o serviço. Aí começam todas aquelas coisas humanas que se interpõem, que se superpõem, que atrapalham, que impedem, que limitam. Isto tudo quer dizer que nós e a lei do serviço ainda não somos um. Somos nós e a lei do serviço. E estamos aprendendo a seguir a lei do serviço. Porque perante o serviço não há tsunami, não há inclinação do eixo, não há nada disto. Como não há nada de companhias, com pessoas que vão servir conosco, tipo de tarefa, não há nada disso. Quando estas coisas começam a entrar, é porque nós não estamos prontos. Nós estamos ainda aprendendo, estamos ainda nos preparando. E uma pessoa está sendo praticamente seguida pelo número 3. O número 3 começa a acompanhá-la em diversas circunstâncias. E gostaria de saber o que isso significa. O número 3 é símbolo de um impulso energético que nós podemos receber para elevar a nossa vida. Cada número tem uma energia, cada número contém uma energia. O número 3 não são 3 coisas só. O número 3 são 3 coisas, são tabuadas, estas coisas que a gente faz aqui, só num certo nível. Mas o número 3, o que ele representa mesmo, em termos de outros planos, é um impulso à elevação da vida. Então, quando há a energia 3, nós somos impulsionados. E é uma energia muito adequada, esta representada pelo 3, para nós mantermos o controle no próprio corpo. Então, o 3 representa um controle corporal, representa uma energia para esse tipo de controle. Agora, se esta energia atua, então os nossos aspectos masculinos e femininos tendem a se organizar nos nossos corpos. Vocês veem que o 3 tem uma curva e depois tem uma outra exatamente igual, não é? Então, essas duas curvas representam os dois aspectos, o masculino e o feminino. Então, quem está no 3, ou quem é o 3, ou quem tem a energia do 3 em si, em desenvolvimento ou desenvolvida, é como aquelas duas curvas do 3. Tem o aspecto masculino e o aspecto feminino já se equilibrando, ou equilibrados. Então, se esta pessoa está encontrando o número 3 muito frequentemente, ele pode estar sendo ajudado por esta energia. E como é um adolescente, muito provavelmente ele está sendo ajudado para organizar a sua energia feminina e a sua energia masculina. Ele está sendo ajudado para organizar isto. O 3 o acompanha, isto é, esta energia está junto dele. É uma grande oportunidade. Vocês podem se relacionar com isto, começar um relacionamento com isto, através daquele livro Os Números e a Vida. Como resolver problemas sociais e econômicos que estão diante de nós, praticamente nos solicitando? Em um planeta material e kármico como este, os problemas sociais e econômicos não podem ser resolvidos por lei nenhuma, por movimento nenhum, porque o planeta é kármico, o planeta é material e os seres estão dentro de esquemas kármicos que não dependem de nós os resolvermos ou de nós não os resolvermos. Esses esquemas kármicos, em um planeta kármico material, são próprios de cada ser ou de cada grupo. Agora, diante dos problemas que existem, porque sendo um planeta kármico, há muitas necessidades kármicas, não? Para a grande maioria. E esses problemas são resolvidos com todas as formas de amor e de solidariedade. Então não adianta você querer resolver o problema econômico, o problema social deste, daquele, daquela nação. Isto não funciona e não vai ser nunca resolvido por aí. Vai ser resolvido pelo amor e pela solidariedade. Agora, solidariedade não é só sua para com quem precisa. É preciso que haja solidariedade entre os que precisam. Porque se entre os que precisam não há solidariedade, a sua solidariedade ali vai fazer muito pouco efeito. A solidariedade tem que encontrar solidariedade para fazer efeito, para poder reagir. Então é preciso solidariedade também entre os que precisam. Se entre os que precisam há inimizades, não há solidariedade, ali você pode fazer o que quiser, mas você não vai resolver nem problema econômico e nem problema social. É preciso que eles sejam solidários entre eles nas suas dificuldades e que os outros que não têm aquelas dificuldades, que têm outras, porque dificuldades todos têm, os que vão ali ajudar a resolver as dificuldades têm que ser solidários com eles e também entre si. Agora, este problema econômico e social não termina aí. Não é só uma coisa entre pessoas. As nações teriam que ser solidárias umas com as outras. Os povos teriam que ser solidários uns com os outros. Vocês veem por que as forças involutivas estimulam tanto o futebol? É para alimentar a não solidariedade. É para alimentar a competição. Por que o futebol hoje é uma das maiores atividades do planeta? Isto é que foi escolhido pelas forças involutivas, porque ali é o oposto da solidariedade. Então, todos os problemas sociais, todos os problemas econômicos, estão muito longe de ser resolvidos, porque é um assunto entre os que têm a necessidade, entre quem quer ajudar, mas também entre as nações, entre os povos. Isto é um movimento em comum e que deve ir aumentando e que deve ir se ampliando. Agora, quem tem consciência disto sabe que vai viver e que deve viver se responsabilizando por muitas coisas, porque muito depende dele. Muito depende da solidariedade dele, em todos os níveis, em todos os sentidos, em todas as direções. Mas ser solidário não é se intrometer na vida do outro. Isto não é solidariedade. Porque se você tem que se intrometer na vida do outro para ajudar, é porque o outro não está sintonizado com isto. O outro não está preparado, o outro não está pronto. Para nós estarmos atentos a isto e para começarmos a ver estas coisas, para começarmos a perceber e para começarmos a agir corretamente nestas coisas, precisamos estar já muito bem treinados e não abusar desses meios de consumo, da gente não abusar das coisas, da gente lançar mão só daquilo que é estritamente necessário. E além do estritamente necessário que vem parar na nossa mão, nós temos que saber colocar isto no serviço. No serviço porque é um planeta material e kármico, todo cheio de desigualdades, e nós sabemos que as desigualdades não são por causa das forças econômicas. Isto é uma aparência e uma desculpa, não é? Tudo isto vem porque é um planeta kármico, por causa do karma dos indivíduos. E o karma tem que ser trabalhado, o karma tem que ser superado. Então isto é um trabalho dentro de uma certa lei que é bem específica. Então, dentro desta situação, na solidariedade, você lança a mão daquele mínimo que você precisa lançar mão para se manter. E todo o resto você vai ver, você vai pedir luz e você vai canalizar solidariamente para o serviço. Então aí precisa um treinamento, precisa um treinamento, precisa uma educação, precisa uma formação. Então isto é um problema bastante amplo. E se nós desencarnarmos, terminarmos a nossa encarnação, sem termos visto problemas socioeconômicos resolvidos, não estranhemos, porque isto é um processo do qual todos realmente têm que participar. Não só aqueles que podem ajudar, mas os que têm que ser ajudados também devem estar nesta luz e nesta linha. Então, isso são coisas que nos dão o que pensar, não é? E a oportunidade de amadurecermos certas coisas. E uma pessoa pergunta, por que é que no passado certos mestres ascensionados ou certos grandes iniciados se intitulavam fundadores e os responsáveis, num certo sentido, por certos movimentos espirituais aqui na Terra, e que isto depois acabou? A pessoa estava se referindo, por exemplo, ao fato de Kutumi e de Moria terem praticamente fundado e alimentado, no princípio, o movimento teosófico. Era claro para todos, não, que a Blavatsky iniciou todo o trabalho teosófico com a participação quase física de Kutumi, de Moria, do tibetano e de outros mestres ascensionados. E a pessoa pergunta por que que isto não é mais assim. Então, esse movimento promovido pelos mestres ascensionados, este movimento teosófico, foi um movimento que se realizou. Se realizou porque com tantos mestres e com um discípulo daquele porte da Blavatsky, tinha que se realizar. E se realizou. Mas se realizou a duras penas, com muita dificuldade, por causa da falta de solidariedade entre as pessoas. Porque o ser humano ainda não está preparado para ser solidário. Então os mestres ascensionados não puderam mais continuar diretamente responsáveis por esses movimentos. E aí se retiraram para os outros planos. Então, nós sabemos que há entidades da hierarquia estimulando e apoiando certos movimentos espirituais. Mas eles não estão aqui encarnados, não estão publicamente nos movimentos e deixaram a responsabilidade a cargo dos seres humanos, coisa que era um pouco diferente na época da Blavatsky. Então, a responsabilidade fica inteiramente a cargo dos seres humanos, até que eles aprendam a viver juntos, a trabalhar grupalmente, a serem solidários, a não serem inimigos, a agirem harmoniosamente entre eles. Enquanto isto não for assimilado, nenhum mestre ascensionado vai jamais voltar a se responsabilizar por nenhum movimento aqui. Toda a responsabilidade está na mão dos seres humanos. Eles podem estar assim como fio de ligação, como protetores, como inspiradores, mas não responsáveis diretos pelo que acontece aqui. O que acontece aqui é de estrita responsabilidade dos seres humanos. E essa foi a conclusão que se tirou depois do movimento teosófico. Que para aquela barca não afundar, foi preciso um trabalho intensivo de toda a hierarquia. Porque os seres humanos ainda não estão preparados para funcionar assim. Então, isto se retirou para os outros planos e para que a gente aprenda mais rapidamente, colocaram nas nossas mãos toda a responsabilidade. Então, no tempo da Blavatsky, podia-se pensar, bom, Moria, Kutumi, tibetano, como é que eu vou resolver isto? Hoje nós não podemos perguntar a Antuaki, como é que vamos resolver isto aqui em Figueira? Impossível. O que acontece aqui é a responsabilidade nossa. É a responsabilidade de quem está aqui, dos que estão aqui, não de Antuaki. É bem diferente o quadro. Então isto mudou de plano. Mudou de plano. Isto com qualquer movimento espiritual. Então todas essas brigas, essas disputas, essas rivalidades, essas coisas humanas, ninguém vem mais dos outros planos para resolver isto. Isto fica para ser resolvido aqui. Então, a responsabilidade é diferente, a responsabilidade é maior. Isto mudou, sim. Então, hoje é inconcebível, não? Dizer, Moria, vem ajudar aqui, como existe um trabalho inspirado por Moria. Mas Moria não é responsável por aquele trabalho. Responsável por aquele trabalho são as pessoas que estão na coordenação do trabalho, não Moria. Antuaki não é responsável pelo que acontece aqui. Antuaki é uma vida do que acontece aqui, mas responsáveis somos nós. Então isto é uma situação que valoriza a presença humana nos trabalhos. Isto é uma situação que nos dá mais responsabilidade, que nos dá mais razão para sermos maduros em certas coisas e sobre certos aspectos. E esses seres ou essas entidades não vão mais se envolver com coisas do karma humano. Começou a surgir coisa de karma humano, a entidade você nem localiza mais. Isto precisa ficar realmente muito claro. Porque nós estamos habituados, no caminho espiritual, a sermos literalmente pageados, não é mesmo? Pageados. E os erros que se cometem nos grupos espirituais são madornais. E sempre se vê que alguém vem segurar a barca. Isto acabou. Isto não é mais assim. Isso está sendo assim cada vez menos. Os seres encarnados é que são responsáveis pela harmonia, pela solidariedade, pelo amor, por tudo aquilo que se deve manifestar no trabalho. Isto sem excluir que a hierarquia está no centro e por trás de tudo, mas de uma outra forma, não como antes. Bom, nós vimos que aquela informação sobre a mente concreta, a sobremente, a supramente, nós vimos que isto é um ensinamento já bastante antigo, já bastante conhecido, não com outros nomes, mas este ensinamento está assumido no planeta Terra por Mistritlan, por Erques, por Minajá, etc. Neste ensinamento se acrescenta o desenvolvimento do consciente direito. O desenvolvimento do consciente direito, que são núcleos nossos fora do corpo físico, ou nos nossos corpos sutis. E o ensinamento de hoje, que se acrescenta a esse ensinamento de mente, sobre mente, supramente, de Cherubindo, da mãe, de tantos outros instrutores, a isto hoje se soma o ensinamento a respeito dos raios cósmicos que não são materiais. Porque todo o ensinamento que nós vínhamos recebendo diz respeito aos sete raios materiais. E dentro dos sete raios nós tínhamos um amplo campo vibratório. Mas agora os sete raios já foram revelados, então começam a se mostrar mais cinco raios, os raios imateriais. E nós precisamos do desenvolvimento da sobremente para começarmos a perceber e a captar estes raios. Porque os sete raios materiais, esses sete raios que tudo manifestam, esses sete raios nós podemos captar com a mente, podemos acompanhar com a mente concreta mesmo. Agora, para começarmos a perceber os outros cinco, para começarmos a perceber os raios imateriais na vida, aí nós precisamos da sobremente. A sobremente já deve estar despertada. E esses raios, esses cinco raios que não são materiais e que começam agora a incidir sobre nós, esses raios, eles estão também nos atraindo com a sua força de atração. Então, nós estamos sendo atraídos por estes outros cinco raios. E à medida que esses cinco raios vão nos atraindo, que esses cinco raios estão procurando incidir sobre nós imaterialmente, porque não são energias materiais como essas que nós conhecemos. Então, nós vamos percebendo que eles estão atuando, que eles começaram a penetrar na nossa sobremente, porque os nossos envolvimentos com os níveis materiais vão se enfraquecendo. Então nós não temos mais aquele envolvimento que tínhamos com os níveis materiais quando estávamos somente sob os sete raios. Esses outros cinco, que são imateriais, começam a atuar na nossa sobremente de forma que o nosso envolvimento com os níveis formais, com os níveis materiais, vão se enfraquecendo. Isto não deve ser confundido com descuido com a ordem e nem descuido com a forma. O fato de nós sermos mais desapegados da forma, mais desapegados da ordem formal, isto não exclui que a gente continue ordenado, porque seria negar um raio material que ainda está se realizando, que ainda está se implantando no planeta. E claro que à medida que esses cinco raios forem se instalando, que esses cinco raios forem acontecendo no nosso plano abstrato, porque isto, repetimos, é na sobremente que isto acontece, não é aqui como os outros sete. O sétimo raio da ordem manifesta uma ordem aqui. Se esta sala está ordenada, se esta sala está limpa, se esta sala está harmoniosa, então aqui é evidente o sétimo raio da ordem. Mas os raios imateriais não estão expostos aqui. Então nós temos que entrar numa ordem, temos que entrar numa harmonia, temos que entrar numa pontualidade que não é material, que é exatamente a base, que é exatamente a garantia de que as coisas no plano da matéria e que os sete raios no plano da matéria estão suficientemente implantados, implantados e apoiados por uma atividade correspondente que não é material. E aqui então começa uma aceleração da sutilização da vida planetária. Porque com os sete raios que nós conhecemos se manifestando na matéria, aqui precisam que venham raios imateriais que fluam aqui, que se misturem aqui, para nós acelerarmos a sutilização, para nós acelerarmos a sutilização da nossa matéria, da nossa mente, sutilizarmos mesmo a sobremente, para depois termos um contato, uma entrada na supramente. Então os campos da existência humana, neste momento, estão sendo atualizados. Essa existência humana não é mais como era. Essa existência humana era manifestada, era um produto de sete raios materiais. Agora, a existência humana já tem a participação de cinco raios imateriais. Então essa existência mudou, essa existência é outra coisa. E o caminho evolutivo, o nosso caminho espiritual, deixa de ser apenas um caminho evolutivo e um caminho espiritual da personalidade, do ego, do consciente, dos corpos, como era até aqui, não é? Nós, para fazermos o caminho, nós nos preocupávamos com a alimentação, não é? Com o trabalho, com os nossos atos, quer dizer, tudo aqui, tudo aqui. Agora, para nós entrarmos nesta outra organização humana, nós teríamos que começar a reconhecer que o caminho que nós estamos vivendo aqui, que isto que nós estamos vivendo aqui, começa a ser o caminho da alma, e não o caminho nosso pessoal, e não esse caminho que sempre foi material, humano, psicológico, psíquico, todas essas coisas que são o caminho humano. Isto deixa de ser assim, tudo isto fica absorvido, toda esta movimentação, toda esta manifestação fica em função do caminho da alma, não da pessoa. Esta é a grande transformação a se fazer na vida, com a influência e com a presença desses raios. Agora, se é a vida da alma que se vai viver mais conscientemente, isto é, se os raios já trazem a possibilidade da alma viver aqui mais diretamente, então nós vamos ficar conhecendo outros níveis de atuação dos raios em nós. Então vamos começar a perceber, não é, outros corpos nossos. Vamos começar a perceber a energia da alma, o nosso corpo de luz. Vamos começar a perceber a energia da nossa mônada e assim por diante. Agora aqui nós já precisamos da supramente. Precisamos estar despertos na supramente. E isto é um assunto desses raios imateriais que nós teríamos que acolher. Mas este acolhimento, esta acolhida, não é no plano material. Isto não é uma atitude só material, não é só uma atitude mental. Isso tem que ser acolhido naqueles níveis da mente nos quais nós não temos ainda consciência. Então nós estamos muito mesmo instigados a tomar consciência daquilo que está além do nosso processo pessoal, individual, atual. Somos mesmo muito estimulados a tomar consciência disso, porque está acontecendo um processo no nosso plano mental. Não se está falando de planos profundos, se está falando de plano mental. Então, aqui, nós precisamos realmente estar bem abertos para isto, bem coligados com isso. E a coligação com isto nos leva a soltar, nos leva a nos desapegar, não é, das coisas que impedem que a gente se disponha, que a gente fique nesta situação. Isto está acontecendo bem claramente, por enquanto, em um pequeno número de pessoas. Porque sempre precisa de pioneiros, precisam de seres que representem a humanidade toda para isto começar a acontecer. E acontecendo em uns poucos, em alguns, isto vai começar num tempo que não está longe, isto vai começar a se expandir. Então, muitos de nós já estamos sendo atraídos para estas coisas, já estamos sendo estimulados, já estamos sendo convidados, atraídos para isto. Então, teríamos que estar realmente muito atentos. Nós fazemos aqui um estudo contínuo dos sonhos, recebemos os sonhos das pessoas e, em parte, comentamos, não todos, porque nem todos se prestam para isto. Mas aqueles que se prestam para isso, nós comentamos aqui em grupo, justamente para que esta nossa situação nesses outros planos mais sutis fique familiar para nós. Porque uma pessoa pode dizer, bom, eu nunca sonho. Mas ele ouvindo o sonho dos outros e ouvindo o estudo do sonho dos outros, ele vai se familiarizando com isto. Porque a vida de sonhos é para todos. Então vai se familiarizando com isto, vai entrando neste mecanismo. E a hora que ele percebe que isto é vida, que isto não é uma curiosidade, e que esta vida interna, que esta vida subjetiva, que esta vida sutil, que isto é a vida, é parte desta vida, que isto é uma vida só, que nós vivemos tudo isso e que precisamos ir tomando consciência desses níveis. Então, para isto que a gente ouvindo a experiência dos outros, nos sonhos, isto pode nos ajudar a compreender e pode nos ajudar a amadurecer para esses tipos de contato. Bem, a uma certa altura, na sobremente e na supramente, nós começamos a perceber a atuação de entidades, de forças supra-humanas, como, por exemplo, a consciência planetária, os centros planetários. É isto que se acrescenta hoje ao ensinamento da sobremente e da supramente. Então, hoje se acrescenta esses valores, os centros planetários, a consciência planetária, que é uma entidade. E se nós tivermos a supramente já desperta, se nós tivermos já contatos com esta supramente, acabamos tendo um contato consciente com tudo isso. E a vida muda, então, completamente. O novo código genético vem para tudo isto. Muitos já têm o novo código implantado, e esse código começando a se desenvolver, este código começando a se expandir, estas coisas vão saindo do campo da teoria e vão começando a ser experimentadas, experienciadas. E nos nossos livros e na mensagem como foi passada atualmente, existem todos os elementos para nós lidarmos com isto. Existem todos os elementos que nós necessitamos, que precisamos para estarmos lidando com esse nosso novo estado humano. No tempo da mãe, no tempo de Cherubindo, no tempo dos grandes instrutores encarnados, eles viviam estas coisas. Então descreviam estas coisas. Hoje chegou o momento de nós vivemos estas coisas. Chegou o momento da humanidade começar a viver estas coisas. Estes seres não trabalharam inutilmente, não estiveram na Terra perdendo tempo. Estes seres materializaram na Terra esta possibilidade. Então agora nós não temos que estar esperando nenhum outro avatar, nenhum outro místico, nenhum outro. Nós não temos que estar esperando nada. Agora chegou o momento de nós vivermos isto. Então, tudo isto que foi anunciado, tudo isto que foi ensinado, tudo isto que foi bastante difundido entre os interessados, que não são muitos, nunca foram muitos, mas isto que já foi difundido, não há mais nada o que difundir aí. Agora é o momento de viver. Agora é o momento destas coisas irem acontecendo nos seres. E essas hierarquias, ou todos estes centros planetários, hoje, por exemplo, nós não ficamos mais tão coligados com a hierarquia planetária. A hierarquia planetária existe, mas hoje a hierarquia planetária são os centros planetários onde esta hierarquia funciona, onde esta hierarquia serve e vive. Então, as coisas se ampliaram bastante. Eventualmente, não se trata mais de estarmos fazendo coisas aqui, civilizações aqui, cidades aqui, coisas aqui. Se trata disto se realizar em nós, se realizar na nossa sobremente, se realizar na nossa supramente, porque o aparecimento disto aqui, na vida humana, vai ser automático, vai ser natural. Mas nós não estamos mais restritos à manifestação material. Nós já estamos numa manifestação da sobremente, numa manifestação da supramente, da alma, enfim, né? Ou de nossos níveis mais abstratos. Nos esquemas de confins do universo, nós temos, por exemplo, os cinco raios que não são materiais e onde eles agem, e em que planos nossos, em que níveis nossos eles agem. Então nós precisamos estar muito desapegados, não distanciados e nem separados. Nós temos que estar muito desapegados de todo o plano físico cósmico, todos os seus níveis, para irmos entrando em outros planos cósmicos, para começarmos a perceber essas energias que não são materiais e deixá-las fluir para toda a nossa estrutura que funciona aqui.